pessoal, você deve estar notando o áudio um pouco diferente. Eu estou interrompendo as minhas férias aqui na Islândia, em Reykjavik, para te dar um aviso antes de começar o programa. Já começaram as inscrições da imersão Python do Excel à análise de dados, onde a gente vai te ensinar tudo sobre o mundo dos dados. E eu, Fabrício Carraro, vou ser o host, um dos instrutores dessa imersão, junto com uma pessoa da XP Investimentos e outra da Bemol. O link para você se inscrever está aqui na descrição desse episódio lá em devsemfronteiras.tech, como sempre. E agora vamos lá para o programa de hoje. Olá e hello, porque hoje a gente está indo de volta para a África do Sul. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com o Felipe, que ele está há 6 anos e meio morando lá na África do Sul. Ele mora na Cidade do Cabo e é engenheiro de software na Amazon. Como é que você está, Felipe?
Opa, tudo bem. E você, Fabrício?
Tranquilo, bora lá para esse papo. Felipe, para a gente começar aqui, como sempre, eu quero que você se apresente para a nossa audiência, né? Então conta de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, né? Como que a tecnologia entrou na sua carreira e também um passo a passo da sua carreira no Brasil ainda, antes de você decidir se mudar para fora.
Eu sou do interior de São Paulo, de Santa Bárbara do Oeste, ali na região de Piracicaba. Eu comecei com TI logo cedo, eu fiz técnico em informática no Centro Paula Souza. Daí eu fui para a Faculdade de Sistemas de Informação na USP. Eu fui da primeira turma da USP Leste, esse curso, onde literalmente era só mato. Então, no lado profissional, eu comecei trabalhando já no interior com TI mesmo, antes da faculdade, numa empresa que fazia software para empresas locais, tipo ponto de venda, esse tipo de coisa. Pois quando eu me mudei para São Paulo para fazer a faculdade, eu tinha que pagar a conta, né? Então eu já trabalhei durante toda a minha faculdade também. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E passei por várias empresas. Acho que a primeira delas se chama Função Informática. É uma empresa que faz sistemas de crédito. Eu trabalhava na parte... Tudo o que acontece antes de você assinar seu empréstimo. Então, simulação de crédito, esse tipo de coisa. Eles trabalham em parceria com bancos para fazer esse tipo de crédito consignado, que você já tira direto em folha e tal. Ou então, acho que financiamento de veículo também. Fiquei um tempinho lá, depois eu fiz uma pausa para fazer um intercâmbio na Irlanda. Eu morei lá um tempo. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu já fui para outra empresa. Eu fiquei um tempo como consultor no Senac, onde eu desenvolvia o CRM deles, toda a parte que o aluno podia consultar, itinerário de curso, ou os horários que você tem aulas, esse tipo de coisa. Depois do Senac, eu fui para Saraiva, onde eu passei um bom tempo, acho que eu fiquei 5 anos lá. Inicialmente, eu trabalhei com o ERP da Saraiva, a gente estava modernizando o ERP de Delphi para .NET, foi um projeto gigante. E no meio do caminho eu mudei para o site também. Eu passei a trabalhar no back-end do site da Saraiva. Finada.
Saudosa Saraiva.
Sim. Eu gostava bastante de lá. Era um lugar bem legal de trabalhar, um ambiente bacana. Mas daí eu recebi uma proposta da Microsoft, ainda no Brasil. Então eu mudei para a Microsoft para trabalhar no ERP deles, no Dynamics. Isso. Também estavam num projeto de modernização do ERP para migrar para a nuvem e reescrever o ERP em Azure. Então foi um projeto bacana também. Trabalhar na localização das leis fiscais e tudo mais para o Brasil. Depois disso, eu passei por um breve período numa startup chamada Agile Content, que fazia software que roda no set-top box da TV. Então, essa caixinha da Claro TV ou alguma coisa Sim. assim é o software que roda para te entregar o conteúdo. Enquanto eu estava lá, eu recebi essa proposta para ir para a Amazon na Cidade do Cabo. Achei bacana. Foi meio sem querer, na real. Mas eu fiz a entrevista, passei e estou lá desde então.
Ah, então você não foi atrás. Eles que vieram atrás de você?
Eles costumavam fazer eventos de recrutamento no Brasil e outros países, né? Mas nesse caso no Brasil. Um amigo meu foi chamado pelo recrutador, mas ele tinha acabado de relocar para a Espanha também. E ele falou, olha, eu não estou interessado, mas fala com esse cara aqui que acho que ele topa. E me jogou na fogueira. O recrutador veio falar comigo, eu falei, ah, Eu não tenho nada a perder, né? Minha ideia era, eu vou fazer a entrevista, provavelmente eu vou falhar, mas eu vou entender como funciona o processo e eu aplico uma próxima vez. Só que, para minha surpresa, a parte de falhar não aconteceu. Daí eu tive que, do nada, ter que decidir se eu queria me mudar para a Cidade do Cabo ou não.
Caramba, puta decisão, realmente. E você pode contar para a gente, mais ou menos, como que foi esse processo de entrevistas, né? O que, que você achou? Foi muito mais difícil do que eu esperava? Ou estava de acordo?
O processo típico dessas Big Tech, né? Acho que eles são bem parecidos, com a diferença que eu acho que entre essas grandes Meta, Google, Netflix, tudo mais, a Amazon é a única que eu tenho a impressão que eles de fato querem que você passe. Todos os outros processos parecem ser você contra eles, né? Uhum. Na Amazon eles te dão um material de preparo muito bom, eles dizem o que, é que eles vão esperar, o formato das entrevistas, as comportamentais são bem baseadas nos leadership principles da Amazon, né, que são bem definidos e tal. Então, eu senti que o suporte era bem legal para a entrevista. A parte técnica em si é que nem qualquer outra Big Tech, né? É esse tipo de questão no quadro, que eles te dão um problema técnico, você tem que escrever o código ali na hora. Minha preparação não foi muita, não. Eu acho que ataquei mais o Cracking the Code Interview na época. Eu nem fiz muito os exercícios em si, eu tinha pouco tempo para me preparar, porque não foi uma coisa que eu busquei, caiu no meu colo e eu tive que trabalhar na data que estava ali comigo, né? Então eu só revi a teoria de tudo para ver o que eles cobrem nesse tipo de entrevista e fui para o abraço.
Muito bom, cara. E, bom, passando, né, tendo passado na entrevista, no processo, você teve que fazer essa grande decisão, aparentemente você decidiu ir para a Cidade do Cabo, né? E quais foram as suas primeiras impressões chegando aí, né, tanto da vida da cidade, das burocracias também, de como pegar o visto, como arrumar um apartamento e etc?
Eu dei muita sorte, eu fui meio que da segunda leva, assim, a Amazon já tinha recrutado no Brasil, então já tinha outros brasileiros lá que quando chegaram, eles passaram mais perrengue, acho, né? Então eu já tinha com pelo menos quem perguntar como é que faz isso, como é que faz aquilo. Esse suporte foi bem legal. E eu dei muita sorte de conhecer pessoas certas lá também. Então eu tive uma rede de apoio. Eu peguei um Airbnb, que eu falei, eu tô indo para uma cidade que eu não conheço, eu não vou alugar nada longo termo de cara. Então eu peguei um Airbnb no começo para eu saber que bairro que eu quero ficar, dar uma volta por ali e tal. E a mulher que me hospedou foi mega gente boa comigo e me ajudou a ir para banco pegar meu cartão, me ajudou com pegar meus documentos. Ela é acostumada a receber estudantes de intercâmbio, então ela já tinha o esquema de quais são os perrengues que a galera passa e já me adiantou muita coisa. A parte de visto, a Amazon toca tudo, né? Então, eu só fui para lá, de fato, quando eu já estava com visto em mãos. Foram 6 meses o processo todo, tocados aqui do Brasil, né? Levantar a documentação, acho que tem que pegar a aprovação do órgão da profissão lá do lado de lá, passar pelo governo, o Home Affairs, até a emissão do visto. Essa é a pior parte, né? Que você sabe que você já está com oferta na mão, você está esperando para começar e você não sabe direito que data que o processo vai terminar.
Sim.
Não pode pedir demissão ainda, porque senão você fica sem emprego, mas quando sai o visto, todo mundo quer você do lado de lá o quanto antes, daí é uma correria.
Sim, imagina. E, bom, chegando na empresa do lado de lá, como você falou, como que foram esses primeiros dias? Como foi a adaptação, chegar, as suas impressões mesmo do pessoal que trabalhava lá e tudo mais?
O primeiro time que eu cheguei lá era bem diverso, eu achei que era bem legal. A Amazon trabalha com esses times pequenos, né, que eles chamam de Two Pizza Teams. Em média, cada time tem de 8 a 10 pessoas, assim. Então dá para você conhecer bem as pessoas que estão trabalhando direto contigo. Quando eu cheguei, o meu time, acho que metade dele era sul-africano, a outra metade tinha um outro brasileiro, um chinês, um cara do Chipre e um egípcio. Então, era uma salada bem legal, culturas diferentes, cada um com sua experiência diferente. Então, foi bem legal aprender com eles e me enturmar com essa galera.
E não sei se você pode falar, mas qual que era e é a stack que vocês usam aí, né? Pensando que uma pessoa que quer passar numa entrevista da Amazon, como que ela se prepararia para entrar aí?
A entrevista em si não cobra nenhuma stack. A Amazon contrata engenheiro de software, né? Então, se cobra fundamentos e depois você se adapta a linguagens lá dentro. E cada time, mais ou menos, tem autonomia para escolher o que funciona melhor para o time. Atualmente, eu trabalho mais com Kotlin e Java. Qualquer coisa que rode JVM, na real, mas tem times que vão usar mais Ruby, Python, o que funcionar melhor para eles. Eu acho que a maior parte da codebase, na real, é Java, porque a maior parte do ferramental foi feito em Java, então é só mais fácil de continuar ali. Mas você tem, se fizer sentido pro teu time, você pode usar o que for melhor.
Legal, e tem bastante brasileiro aí, né? A gente sempre vem aqui no, seja no Carreira Sem Fronteiras, que é o finado podcast antecessor a esse, ou aqui mesmo no Dev Sem Fronteiras, a gente sempre fala com brasileiros que foram nessa mesma vida que você, né? Foram trabalhar na Amazon ou na AWS, aí na cidade do Cabo, aí na África.
Sim, eu acho que, infelizmente, desde depois da pandemia diminuiu bastante, porque o momento das big techs não está o melhor agora, né? Teve essas rodadas de layoff e tudo mais, então a gente não está contratando tanto. E a galera que foi, meio que foi saindo. Acho que muita gente usou a cidade do Cabo como um primeiro passo, primeiro lugar para morar fora, assim, e depois, mas sempre está aquele, tipo, gostaria de saber como que é os Estados Unidos ou algum lugar na Europa. Então a galera acabou mudando para esses países. Mas ainda tem alguns brasileiros no escritório, sim.
E como você vê esse dia a dia na empresa em relação a como era no Brasil? Tem o cafezinho? Tem todo mundo ir almoçar junto fora? Ou o churrasco no final de semana com o grupo da empresa? Ou é bem diferente?
Eu consegui criar essa comunidade, mas eu vejo que não é todo mundo. Então depende, o fato da gente trabalhar nesses times pequenos depende muito de como seu time está no momento, né? Então eu consegui fazer amizades e eu tenho esse relacionamento com o pessoal que trabalha comigo fora do escritório também, mas eu vejo que algumas pessoas, dependendo da personalidade das pessoas do time e tal, é mais difícil. Mas tem até um futebolzinho de quarta.
Ah, legal, já une bastante.
Isso. Churrasco rola bastante também, que também é uma coisa cultural forte da África do Sul, então, que eles chamam de braai. Então tá sempre rolando alguma coisa. O meu time em específico, a gente tem um almoço do time toda sexta-feira, a gente sai, que é um horário que a gente usa também para trocar ideia. Sai muita ideia bacana desse almoço, que é, você não tá na pressão de estar em alguma reunião ou entregar nada, mas acaba falando de trabalho de qualquer forma, né? Sabe como que é.
Sim.
Então sai muita ideia. Putz, eu tenho com esse problema faz tempo, não sei como resolver. Daí um bate-papo informal às vezes desbloqueia bastante coisa, assim. A gente volta do almoço cheio de ideia.
Ah, mas tipo na segunda, terça, quarta, vocês não vão almoçar juntos geralmente? Ou como que funciona?
A gente vai na empresa, na cafeteria da empresa, assim mesmo, né? Alguma coisinha mais rápida. Uhum. Não é todo mundo que tá indo no escritório direto. Acho que a política atualmente é de trabalhar no escritório 3 dias por semana. Então, mas quem tá por ali normalmente vai junto, sim. E tem esse lance do cafezinho, a gente vai bater um papo. Eu mesmo, eu tento criar minha rede de relacionamentos, assim. Então eu tenho one-on-ones com bastante gente do escritório também, para saber o que os outros times estão trabalhando, que stack eles estão usando, quais projetos estão rolando na empresa.
Ah, interessante, cara. E bom, saindo um pouco dessa vida empresarial, indo mais para a cidade mesmo, né, para a vida na África do Sul, na cidade do Cabo, como que é a vida por aí, né? O que você acha? Quais são as comparações, as diferenças com o Brasil, né? Você falou de Santa Bárbara do Oeste, mas de São Paulo pode ser também. E o que tem de legal para fazer, coisas legais para ver?
Eu ouço muita comparação da cidade do Cabo com o Rio de Janeiro. E eu acho que é meio justo, sim. Então é uma cidade litorânea, bem turística, linda, tem muito ponto turístico, muito lugar para visitar, sim. Então você tem praia, montanha, deserto, floresta, trilhas, tudo dentro de 30 minutos, uma hora de distância, sim. Então, tem muita vinícola também, se você gosta disso também. E as paisagens são lindas. Tanto que eu descobri isso depois que eu mudei para lá, a indústria do cinema é muito forte na região também. Acho que justamente porque acho que é mais barato do que Europa e Estados Unidos e dessa diversidade que você consegue achar num espaço tão pequeno. Então, coisa para fazer não falta. As pessoas preferem aproveitar mais o dia ao ar livre também. Então, você vê, normalmente o pessoal começa a trabalhar mais cedo para sair mais cedo e aproveitar o dia. Então, você vê, às vezes, entre 3 e 4 da tarde, uma galera já está saindo do trabalho para ir correr na orla ou fazer alguma outra coisa assim.
Legal, cara. E na questão de segurança, como que você vê isso? Porque eu imagino que muita gente, mesmo sem saber, né, sem, só com preconceito mesmo, tem esse medo de ir para a África do Sul, né? Mas qual é a sua visão estando morando aí há mais de 6 anos?
É parecido com o Brasil, tem bolhas. Então, sei lá, tem bairros que vão ser super seguros, mas tem bairros que nem tanto. É que nem, sei lá, andar sozinho à noite no centro de São Paulo. Dependendo da rua que você virar, não vai ser uma ótima ideia. É mais ou menos a mesma coisa, assim. Em lugares no centro, que quando as empresas já... Todo mundo já saiu do escritório, fica mais vazio, fica mais... não tão legal de andar sozinho e tal, da noite e tudo mais. Mas fora isso, eu comigo nunca aconteceu nada esses 6 anos e tanto. Tipo, crime roubo, crime violento, nada assim. Eu nunca presenciei nada. E é só aquele lance de... brasileiro já tem esse treinamento, né? Então, meio que, sei lá, você tá vindo alguém na sua direção, você tá sozinho na rua, meio que atravessa a rua. Não tem, mas não tem muito o que se preocupar, não. Acontece um negócio meio bobo, que isso já é, todo mundo que é de lá é meio que educado. Você não pode deixar nada dentro do seu carro. Ah. Senão alguém vai quebrar o vidro e pegar o que tá lá dentro. Mas isso você aprende rapidinho. E normalmente você deixa as coisas no porta-mala e não deixa nada mostra dentro do carro.
Ué, em São Paulo também. O pessoal sempre esconde o rádio, né? Eu lembro que quando eu era criança, meus pais sempre escondiam o rádio do carro.
É isso aí, tipo, deixar uma mochila, alguma coisa assim, à mostra dentro do carro não é uma boa ideia, não.
E Felipe, vamos agora falar sobre dinheiro, né? Que é uma das partes que o pessoal mais gosta aqui do programa. Você que tem essa experiência, tendo aí, né? Você está numa empresa FANG, que é uma situação, imagino que diferente. Mas o que, que um brasileiro poderia esperar se ele for para trabalhar aí na cidade do Cabo? De faixas salariais aproximadas, claro, né? Tipo, o que ganha um júnior por aí? O que ganha um pleno? O que ganha um sênior? E também do custo de vida. O que é barato? O que é caro? É apartamento, né? Aluguel, supermercado, restaurante, etc.
Putz, eu tô meio sem olhar para esses números faz tempo, então não sei se minhas referências vão ser boas. Mas o meu salário dá para viver super bem, eu guardo boa parte dele. Eu solteiro, morando sozinho e morando próximo do trabalho, que é uma das regiões mais caras, assim, né? Atualmente eu moro no apartamento e eu vou andando pro escritório, uns 10 minutos de caminhada, assim. E eu sei, eu tô como sênior, né, então o meu salário já tá legal, mas eu acho que desde quando eu cheguei, que eu tava um nível abaixo, o salário sempre deu para viver bem, sim. A carga tributária é grande, então isso é uma coisa que eu não pesquisei antes. Quando eu recebi a offer, eu vi aquele número grande e fiquei feliz. Para depois descobrir que quase 45% disso não cai na sua conta. Mas ainda assim, é um salário bom, sim, mais com ciclos de vesting da Amazon e tal, então dá para viver muito bem. E pelo que eu ouço de outros colegas, mas eu acho que a Amazon nem é a empresa que paga mais. Ela paga competitivo, mas tem alguns bancos, algumas empresas que pagam até mais no país. E eu acho que Cape Town também... não paga tanto quanto Joanesburgo, mas a desvantagem seria que você normalmente tem que morar em Joanesburgo, e as pessoas não falam muito bem disso. Acho que é comparado, assim, se fosse morar no Rio ou morar em São Paulo, né? Aluguel é caro, porque tem aquela sazonalidade, né? Então, tem muitas das propriedades acabam no aluguel de temporada, Airbnb, essas coisas. Então, de forma geral, eu acho que o aluguel é bem inflacionado na cidade, mas de resto, eu acho tranquilo. Supermercado, as outras despesas... Acho que para quem tem família, escola acho que é meio carinho também, mas eu não sei se é muito mais caro do que São Paulo, por exemplo. Mas meus amigos, é uma das coisas que eles reclamavam bastante também. Mas senão eu acho que é bem equivalente com São Paulo, assim. Acho que o custo de vida, o preço das coisas é bem parecido com uma cidade grande do nível de São Paulo.
E bom, você já está 6 anos aí, eu queria saber... como é que funciona num lugar diferente? Como é que funciona o chaveco na cidade do Cabo, na África do Sul em geral? Essa vida noturna, a vida de saídas e tudo mais.
Pô, eu nunca fui muito bom nisso. Então, não sei. Eu tô... sei lá, acho que hoje em dia todo mundo meio que migrou para aplicativo, não é? Acho que é mais fácil. Então, acho que Tinder, essas coisas, é bem ativo na cidade. E você pega tanto a galera que mora lá mesmo, long term, ou... se for mais sua pegada, tem bastante turista, então você vê muita gente diferente na cidade sempre. E em termos de sair, eu Eu sempre fui mais do barzinho, não da balada, sabe? Aquele happy hour depois do trabalho e não tanto o ficar até de madrugada pra fora. E isso funciona muito bem pra mim. Tem bastante opção. Eu gosto de cerveja artesanal e a cidade tem bastante opção nessa parte também. Eu me envolvi com o pessoal lá, então a gente faz pub crawl e visita cervejarias artesanais bem frequentemente. E tem bastante opção para visitar, e as cervejarias sempre tem alguma coisa nova, alguma cerveja nova que elas estão lançando, então essa parte é bem bacana. Eu acho que shows, música ao vivo, acho que sofre um pouco, não é tão comum, eu vejo, ou eu que não consegui encontrar os lugares corretos, mas de vez em quando tem algum showzinho, alguma banda, só que não é tão comum não. Mas, tipo, o pessoal sai cedo do trabalho, então isso é legal. Então, umas 5, 6 horas, os bares já estão cheios. E por ser uma cidade turística também, tem bastante gente de fora, tem bastante cultura diferente, você encontra pessoas para trocar ideia. Essa parte é bem legal.
Bacana, cara. E, bom, você falou que muitos dos brasileiros que foram para aí antes da pandemia usaram como um primeiro passo, né, para depois ir para os Estados Unidos, para a Europa, seja lá qual for. Uhum. Essa é a sua visão também? Ou você pretende realmente ficar por aí e estar adaptado?
Eu estou bem. Eu acho que eu estou numa posição muito boa no time que eu estou agora. E eu tenho essa pulguinha em algum lugar que talvez eu considere... Eu gostaria de ter a experiência em outro país também. Mas minha vida é muito confortável na África do Sul, tanto minha vida pessoal quanto o trabalho. Então, se aparecer alguma coisa bacana, eu estaria interessado, mas eu não estou ativamente indo atrás, não, sabe?
Sim, sim.
Eu gostaria de continuar pela Amazon, eu gosto da empresa, eu gosto da cultura da empresa também. Eu acho que a Amazon conseguiu manter mais ou menos um clima de startup, mesmo sendo gigantesca. E isso dá bastante autonomia, o processo de decisão é bacana. Então, minha prioridade seria talvez encontrar algum time em algum outro lugar, mas continuar próximo de onde eu estou, assim, na Amazon e possivelmente dentro do EC2 mesmo.
Com que frequência você vai para o escritório aí?
Eu vou sempre, porque é mais fácil para mim. Como eu falei, é 10 minutos de caminhada, então eu vou quase todo dia pelos mimos do escritório. Então tem... A gente tem um barista à disposição, tem café da manhã todo dia, tem todos esses mimos de escritório grande de TI, assim. Então, em vez de cozinhar em casa, eu prefiro ir para o escritório, usar tudo lá e não ter que me preocupar tanto. Mas, normalmente, no meio da tarde, eu volto para casa e termino de trabalhar de casa, assim. Vira e mexe, a parte ruim de Cape Town é que, bem ou mal, a Amazon, a maior parte está em Seattle, e são, sei lá, 8, 9 horas de diferença de fuso horário, e eu tenho muita reunião com Seattle.
Então... Putz. eu tenho alguns amigos que estavam trabalhando por lá, inclusive, em Seattle. Agora eles se mudaram para Flórida e tudo mais.
A sede da empresa é em Seattle, né? Daí tem um HQ novo na costa leste, em Nova York, ali na região da capital Washington. Mas eu tenho que interagir muito com... Seattle, acho que mais um pouco Dublin e Virgínia. Então, vira e mexe, eu tenho reuniões meio que começo da noite, assim.
E Felipe, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tem acontecido com você esse tempo todo aí na África do Sul.
Acho que no começo é difícil adaptar com a cultura e tudo mais, né? Eu acho que não chega a ser nada muito grande e tal, mas o lance, eles dirigem na mão inglesa também, né? Então, no começo teve vários quase atropelamentos na minha vida.
Já passei por alguns desses na Inglaterra também.
Sim, o trânsito é meio caótico. O transporte público não é bom, né? Não tem tantas opções, então tem... Para a população mais de baixa renda, eles chamam de táxi, mas são mini ônibus, e eles dirigem como loucos, então você tem que ficar meio esperto. Já teve vários quase atropelamentos, mas fora isso, deixa eu lembrar, não, eu tive várias viagens bacanas que eu fiz, mas acho que de perrengue, não tive tanta coisa não. Bom, eu fiz um safari e que
legal.
Eu fiquei... Você tem uma barraca em cima da caminhonete 4x4, né? Então você dorme meio que no meio do safari mesmo. E o negócio inusitado é você acordar e ver pegadas de leão passando no meio do seu acampamento. Isso. Isso assusta um pouco, mas a experiência é legal, no geral.
Você fez na África do Sul mesmo ou em algum outro país?
Sim, eu não fui pro safari mais famoso, no Kruger, que é na região, mais pro lado de Joanesburgo, né? Eu fui para um outro parque chamado Kalahari, provavelmente eu tô falando tudo errado, mas é no norte, é na costa oeste do país, no norte, é um parque nacional divisa com a Namíbia e a Botsuana. Ele cobre o território dos três países, assim.
Que legal, cara. Esse é um sonho, eu quero fazer um dia. Mas, bom, Felipe, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui. Tenho certeza que o pessoal vai achar super interessante. E como é que o pessoal te encontra?
É, o meu LinkedIn, o meu nome é Felipe Grival mesmo. E acho que eu não sou muito ativo nas redes sociais, não. Então, acho que esse é o melhor caminho.
Perfeito. Então, os links do LinkedIn do Felipe, como sempre, vão estar na descrição desse episódio, lá em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal, por hoje é isso. Thank you mesmo, porque é na África do Sul, né? Então, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcasts, lá no Spotify. Segue a gente lá pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com o possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que é uma coisa que com certeza o Felipe usa no dia a dia, porque lá na África do Sul eles falam inglês, né? É uma das línguas oficiais do país, e com certeza vai ser essencial para você trabalhar em uma empresa como a Amazon. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com formações completas de todas essas tecnologias que o Felipe mencionou aqui. Então tem formação de Kotlin, de Java, de Python, tem também as outras escolas, né, de Data Science, de Front-End, e também a nova escola de Inteligência Artificial, que vai te ensinar a utilizar as principais ferramentas de IA aplicada no seu dia a dia em qualquer carreira. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.